Economia brasileira volta a crescer em fevereiro.
Governo quer salário mínimo de R$ 854 no ano que vem.
Brasileiros estão praticando mais atividade física e comendo menos gordura.
Todos os pacientes com HIV e AIDS passam a receber dose tripla combinada de medicamentos do SUS.
Quarta-feira, 15 de abril de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Cerca de 52% dos brasileiros estão acima do peso.
Mas os hábitos da população estão mudando.
As pessoas estão comendo melhor e praticando mais atividades físicas.
É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério da Saúde.
Em 2009, 23% da população gastava pelo menos meia hora por dia durante a semana praticando alguma atividade física. Hoje, 41% dos brasileiros fazem isso. Além de praticar mais atividade física, o brasileiro também está se preocupando mais com a alimentação. 36% dos entrevistados na pesquisa disseram que comem frutas e hortaliças frequentemente. Para o ministro da Saúde, Arthur Chiodo, essa é a combinação perfeita para evitar uma série de doenças como hipertensão e diabetes.
Nós temos muito o que comemorar, mas ao mesmo tempo conclamar a sociedade brasileira a continuar enfrentando o tema da alimentação saudável e das práticas, das atividades físicas como uma necessidade de uma vida mais saudável para cada um dos brasileiros, mas acima de tudo para a própria saúde do Brasil.
Foi exatamente o que fez Valdir Filho. Ele perdeu quase 50 quilos em um ano. O servidor público acostumado a ficar sentado no escritório e sem fazer atividade física nas horas de folga chegou a pesar 132 quilos. Hoje está com 84. Ele conta que não fez cirurgia nenhuma e nem tomou remédio para emagrecer. A receita é simples: atividade física associada à boa alimentação.
Essa união da atividade física com a alimentação adequada realmente mudou minha vida. Estruturou, me deu outra disposição.
Mesmo com exemplos como o de Valdir e cada vez mais brasileiros praticando esportes, 52,5% da população adulta do país ainda apresenta excesso de peso. Números que, segundo o ministro da Saúde, Arthur Chiodo, seriam maiores se não houvesse esse aumento no interesse por uma vida mais saudável.
Se não tivéssemos este aumento importante na atividade física e, ao mesmo tempo, impactos significativos numa alimentação mais saudável, com aumento da ingestão das hortaliças, das frutas, diminuição do refrigerante, da carne vermelha, junto com esse impacto da atividade física, nós provavelmente teríamos uma carga de obesidade e sobrepeso muito significativa, seguindo a tendência mundial.
Para ajudar as pessoas a terem hábitos mais saudáveis, o Ministério da Saúde montou um portal na internet. O endereço é www.saude.gov.br/promoção da saúde. Reportagem Leandro Alarcon.
E nesta semana, o Ministério da Saúde ampliou o acesso a um remédio usado no tratamento da AIDS, que reúne três substâncias num só comprimido.
Antes, o medicamento estava disponível apenas para as pessoas que iniciavam o tratamento.
Agora é para todos os pacientes em tratamento que usam esta combinação de drogas, os novos e os antigos.
A combinação dos medicamentos tenofovir, lamivudina e efavirenz costuma ser a porta de entrada do tratamento de pacientes diagnosticados com o vírus do HIV. Antes, era preciso tomar os medicamentos separadamente. Agora, o 3 em 1 reúne num só comprimido os três remédios. Tanto pacientes novos quanto antigos podem receber a combinação. O Ministério da Saúde investiu R$ 80 milhões na aquisição de 90 milhões de comprimidos, o suficiente para atender a demanda dos próximos 12 meses. A coordenadora do programa DST AIDS no estado de São Paulo, Maria Clara Diana, diz que a novidade ajuda na adesão ao tratamento.
Isso é uma vantagem enorme para os usuários que em tempos passados já chegaram a tomar 10, 12 comprimidos dia. Então é uma excelente notícia. E tomar os medicamentos de forma contínua, regular, com os horários estabelecidos, isso significa que essa pessoa vai responder muito melhor aos medicamentos. Vamos diminuir aí o número de óbitos relacionados à questão da AIDS, vamos ter um número menor de infecções oportunistas.
O Brasil é um dos países que tem papel de liderança histórica na luta contra a AIDS. Estima-se que aproximadamente 700 mil pessoas vivem com HIV no Brasil, cerca de 0,4% da população. Desde 1996, o país garante acesso universal ao tratamento, que cobre hoje mais de 400 mil pessoas. O diretor do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita, diz que novas orientações de tratamento aumentaram o acesso a medicamentos contra o vírus.
A partir de dezembro de 2013, todas as pessoas que são HIV positivas, a gente oferece o tratamento, mesmo aquelas que estão com a resposta imunológica ainda não afetada. Para se ter uma ideia do impacto disso, a gente incluiu no ano de 2014 75 mil novas pessoas em tratamento, e a supressão de carga viral que a gente obteve desses pacientes foi tão boa quanto antes, mostrando que mesmo pacientes que estão bem estão aderindo ao tratamento e, portanto, sua carga viral está sendo suprimida.
O 3 em 1 começou a ser distribuído em agosto do ano passado para pacientes em início de tratamento nos estados do Rio Grande do Sul e Amazonas, onde o número de novas infecções é maior que a média nacional. Em janeiro deste ano, quem já fazia tratamento nestes estados também passou a acessar o medicamento, assim como novos atendidos de todo o país. E desde o dia 13 de abril, tanto pacientes novos quanto antigos em todo o Brasil passaram a contar com essa alternativa. Reportagem Leonardo Meira.
E uma parceria entre pesquisadores europeus e brasileiros está desenvolvendo um gel que poderá ajudar na prevenção do vírus HIV.
O gel é feito a partir do arroz. E como a pesquisa é semelhante à outra desenvolvida pela Embrapa, que foi feita com soja, o Brasil foi convidado a participar.
A pesquisa foi realizada nos laboratórios da Universidade de Lleida, na Espanha, e foi publicada no site do Plant Biotechnology Journal, uma revista eletrônica de importância reconhecida no meio científico. O estudo é muito parecido com um outro já realizado aqui no Brasil pela Embrapa, só que em vez de arroz, a empresa brasileira usou soja. Segundo o pesquisador da Embrapa, Elíbio Heck, o objetivo em ambas as pesquisas é fazer com que a semente produza dentro dela uma proteína capaz de evitar a contaminação pelo vírus do HIV no ato sexual.
A ideia é formular um gel que a mulher pode usar antes do ato sexual e não contrair o vírus do HIV.
Como a Embrapa já tem experiência nesse tipo de trabalho, ela foi requisitada pelos pesquisadores espanhóis para fazer uma análise aqui no Brasil sobre o que foi produzido por lá. E segundo o responsável por essa análise na Embrapa, o pesquisador André Murad, a conclusão é promissora.
O resultado é bem animador, né, pela possibilidade de fazer uma produção em larga escala, de baixo custo, né, de um medicamento contra a AIDS para países que estão em necessidade, no caso, a África.
A pesquisa realizada no Brasil com a soja também teve como foco as populações da África. Os dois estudos ainda não têm data para serem concluídos, mas, segundo o pesquisador André Murad, eles são de alto interesse pelo baixo custo que representam no combate à AIDS.
Isso vai depender basicamente do interesse de indústria farmacêutica e pode demorar de 5 a 10 anos.
Segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, a África é a região do mundo com maior número de pessoas infectadas pelo vírus HIV. Lá, a doença matou quase 2 milhões de pessoas só em 2012. Reportagem Leandro Alarcon.
7,9.
A economia brasileira voltou a crescer nesse começo de ano. A informação é do Banco Central. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes.
O índice de atividade econômica do Banco Central cresceu 0,36% de janeiro para fevereiro desse ano. Esse indicador da economia é feito a partir de informações sobre a agropecuária, a indústria e o setor de serviços, além da receita prevista em impostos. Pelo levantamento, ele subiu de 145,5 pontos para 146 pontos. O índice serve também como uma estimativa para o Produto Interno Bruto, que é o conjunto de bens e serviços produzidos pelo país num determinado período. No Brasil, o PIB é oficialmente medido e divulgado pelo IBGE.
E hoje o governo federal apresentou uma proposta que prevê um salário mínimo de R$ 854,00 a partir de janeiro do ano que vem. Um aumento de R$ 66,00 em relação ao valor atual do mínimo, que é de R$ 788,00.
A proposta foi feita por meio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias que o governo entregou hoje ao Congresso Nacional.
Mais informações ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, La Sálvia.
Boa noite, Kátia. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2016 prevê os seguintes indicadores para a economia no ano que vem. O salário mínimo, como vocês disseram, será de R$ 854,00. O crescimento da economia previsto é de 1,3%. A inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, vai fechar o ano que vem em 5,6%. A taxa básica de juros da economia, a Selic do Banco Central, atingirá 11,5% no fim de 2016. O valor do dólar vai bater em R$ 3,30. E o superávit primário, que é a economia que o governo federal faz para pagar os juros da dívida pública, vai ser de 2% do PIB, o Produto Interno Bruto. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou que os números são uma previsão e podem ser ajustados.
É importante dizer que isso é um cenário econômico. Como todo cenário econômico, ele está sujeito a revisões, a atualizações. Nós esperamos que o crescimento da economia já se recupera no segundo semestre. Se nós tivermos sucesso nessa iniciativa, nós achamos que essas expectativas, sobretudo de crescimento e de inflação, mudarão para números mais favoráveis.
O Ministério do Planejamento também apresentou novidades para 2016. Uma delas é sobre o crescimento da folha de pagamento. A regra proposta estabelece que o aumento da folha deve ter a mesma taxa para o governo federal, o judiciário e o legislativo, e que o valor do aumento deve ser distribuído de forma proporcional ao número de servidores de cada poder. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, explicou quais são as formas de crescimento da folha.
O que a gente chama de crescimento vegetativo da folha é uma despesa obrigatória. Então você pega a folha desse ano, você aplica lá as regras das carreiras, as pessoas progridem ao longo das carreiras, pessoas se aposentam, você tem as regras de remuneração de cada carreira, e isso dá o crescimento vegetativo. Além desse crescimento vegetativo, qual é o valor disponível para um crescimento adicional? Concurso ou reajuste de salário? Nós estamos propondo que esse crescimento percentual da folha de pagamento do governo federal como um todo seja o limite máximo, seja o mesmo para todos os poderes.
O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou ainda que o orçamento deste ano deve ser sancionado pela presidenta Dilma Rousseff na semana que vem e que o ajuste dos gastos deve ser anunciado até meados de maio.
Um acordo entre os governos da Suíça e do Brasil permitiu que quase 60 milhões de reais fossem devolvidos aos nossos cofres públicos.
O dinheiro estava em contas de bancos do país europeu e voltou ao Brasil após investigação da Polícia Federal na chamada Operação Anaconda.
Iniciada pela Polícia Federal em 2003, a operação prendeu envolvidos de uma organização criminosa especializada na venda de sentenças judiciais. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que a autonomia dos órgãos de investigação do país permitiu que o dinheiro fosse devolvido aos cofres públicos.
Quando se fala de corrupção e de lavagem de dinheiro, não basta investigar. É necessário punir os autores dos atos ilícitos e recuperar os recursos que foram desviados dos cofres públicos. Nesse sentido, tem havido um esforço muito grande do Estado brasileiro em poder tomar todas essas medidas.
Os valores recuperados são resultados de um acordo entre os governos do Brasil e da Suíça. Segundo o ministro José Eduardo Cardoso, a repatriação é um marco no combate à corrupção e lavagem de dinheiro. A cooperação também é uma prova de como o governo pode reagir ao crime organizado.
É muito importante que todos os brasileiros e todas as brasileiras percebam que cada vez mais o Estado brasileiro é um Estado que se capacita e reage à prática de atos ilícitos. O Estado brasileiro seguramente é mais forte que o crime organizado quando as suas instituições agem em conjunto de forma harmoniosa. E é por isso que acredito que nós temos visto resultados muito importantes, inéditos na nossa história, seja na investigação, seja na punição, seja na recuperação do recurso desviado indevidamente.
Segundo o ministro da Justiça, acordos de colaboração com outros países já permitiram que o Brasil recuperasse 500 milhões de reais que tinham origem ilícita. Outros 2 bilhões de reais estão bloqueados e podem ser repatriados nos próximos anos. Reportagem Rafael Gasparotto.
voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto dirigentes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG.
Na pauta da reunião, a solicitação da entidade para simplificar o processo de aposentadoria dos trabalhadores rurais e as reivindicações do Grito da Terra Brasil, que vai ser feito em todo o país de 18 a 24 de maio desse ano.
A CONTAG apresentou ao governo cerca de 200 reivindicações para melhorar a vida das pessoas no campo. De acordo com a entidade, mais de 12 milhões de pessoas vivem, trabalham e geram renda nas áreas rurais e seriam responsáveis por 38% do valor bruto da produção agropecuária nacional. Entre os pedidos apresentados estão avanços na reforma agrária, fortalecimento da agricultura familiar, aumento de recursos para produção e proteção aos assalariados rurais. Em resposta às reivindicações, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, disse que a pauta será estudada pelo governo, que levará em conta as possibilidades orçamentárias. O ministro Patrus defendeu também as políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar.
A presidenta reafirmou o compromisso do governo com a implantação do Plano Nacional de Reforma Agrária e o seu compromisso com a agricultura familiar, colocando três aspectos que são importantes para o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil: o cooperativismo, a agroecologia e também a agroindústria familiar, como forma também de melhorar efetivamente a renda e tornar, de fato, a agricultura familiar autossustentável, um fator de geração de trabalho, de renda para as famílias.
De acordo com a presidenta do INCRA, Maria Lúcia Falcon, o governo federal estuda o lançamento do Plano Nacional de Reforma Agrária no segundo semestre deste ano, após debates com vários segmentos da sociedade. Reportagem Daniela Almeida.
E a presidenta Dilma encaminhou a apreciação do Senado Federal o nome de Luiz Edson Fachin para o quadro de ministros do Supremo Tribunal Federal. A informação está no Diário Oficial da União de hoje.
Fachin é advogado e professor titular da Universidade Federal do Paraná e foi indicado para ocupar a vaga aberta pela aposentadoria do ex-ministro Joaquim Barbosa.
Para ser confirmado como o novo ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin precisa passar ainda por sabatina no Senado Federal.
7:18.
Hoje foi reativado o Conselho Consultivo do Setor Privado da Camex, a Câmara de Comércio Exterior.
O colegiado discute medidas para ampliar e facilitar a venda de produtos brasileiros para outros países.
Na reunião de hoje, coordenada pela presidenta Dilma, o principal assunto foi o Plano Nacional de Exportação, que está em fase final de construção. A repórter Priscila Machado traz mais informações ao vivo. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Luciano. O plano de exportações envolve medidas como a melhoria do acesso a mercados importantes para o país, a harmonização de normas e qualidade dos produtos com a comunidade internacional, financiamento e também a agilização dos procedimentos legais para exportação. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, informou que os temas foram validados pelos representantes do setor privado. E agora o plano segue para os últimos ajustes.
O governo oferece instrumentos, mecanismos de apoio, mas quem exporta, evidentemente, é o setor privado. Portanto, um plano nacional de exportação tem que ser validado pelo setor privado. Nós estamos finalizando realmente essa definição em algumas áreas, como, por exemplo, o Ministério da Fazenda, e esperamos, portanto, logo em seguida, que eu creio que isso ocorrerá dentro de uma semana, eu espero, então, que possamos concluir nesses próximos dias.
O plano também vai definir uma lista de 30 países que serão prioritários para as exportações brasileiras. Segundo o Ministério, 80% dos setores que exportam foram consultados e apresentaram propostas para o governo.
Olimpíadas, Rio 2016.
Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que vão ocorrer entre 5 e 21 de agosto do ano que vem, vão reunir 10.500 atletas de mais de 200 países.
E hoje o ministro do Esporte, Jorge Hilton, disse na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado que o governo federal disse que as obras estão dentro do cronograma previsto.
Sobre as Olimpíadas, o ministro destacou na audiência o legado que a realização dos Jogos vai deixar para o Brasil. Jorge Hilton afirmou que o governo federal vem apoiando financeiramente o desenvolvimento de atletas e equipes, ao mesmo tempo que investe na modernização da estrutura esportiva brasileira, com a criação de uma rede de centros de treinamento de alto nível por todo o Brasil.
Houve um plano ousado aí, com quase 7 mil atletas que estão sendo beneficiados. Além desses, 400 deles estão recebendo Bolsa Pódio, são atletas de alta performance e que tem condições de subir ao pódio, além de infraestrutura de esportes que a gente está levando através da Rede Nacional de Treinamentos para todo o Brasil.
De acordo com o ministro do Esporte, as obras olímpicas em andamento para a realização dos Jogos estão dentro do cronograma.
A expectativa nossa é que muitas dessas instalações já serão entregues ainda esse ano e a tempo, no próximo ano, para que a gente tenha Jogos Olímpicos e Paralímpicos com grande sucesso e um grande resultado para o Brasil.
O ministro do Esporte lembrou a construção de centros de iniciação esportiva com equipamentos multiuso para a formação de jovens atletas em 250 municípios do país e destacou que a criação do Sistema Nacional de Esporte é importante para definir como vai ser a gestão desses espaços. Reportagem João Pedro Neto.
A partir de hoje, as ligações locais para telefones fixos feitas nos orelhões da Oi em 15 estados não vão poder ser cobradas.
A medida é porque a empresa não atingiu os patamares mínimos de disponibilidade de orelhões.
Chegou a 126 milhões de reais o valor economizado pelo governo federal no ano passado com acordos feitos entre a Advocacia-Geral da União e servidores públicos, que reivindicavam na Justiça o pagamento de gratificações e outros benefícios.
O valor é 176% maior que a economia feita em 2013.
A iniciativa tem o objetivo de desafogar o judiciário e a própria advocacia pública, além de reduzir o volume de processos em tramitação.
Brasil. Agricultores que aderiram ao Garantia Safra em 66 municípios da Bahia e do Rio Grande do Norte vão receber o pagamento de benefícios referentes à safra 2013-2014.
São quase 70 mil agricultores familiares que podem perder a safra por causa da seca ou pelo excesso de chuvas.
O benefício é pago em 5 parcelas de R$ 170,00, totalizando R$ 850,00 por agricultor.
Os pagamentos seguem as mesmas datas definidas pelo calendário de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal. E a cada mês, uma nova portaria publicada, incluindo novos beneficiários.
Mais informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário em www.mda.gov.br.
Os municípios Boca do Acre, no Amazonas, e Sena Madureira, no Acre, vão receber do Ministério da Integração Nacional mais de R$ 820 mil para ações de assistência às vítimas de inundações e para reconstruir serviços essenciais nas cidades.
Os recursos vão ser repassados por meio do Cartão de Pagamento de Defesa Civil, administrado pela Prefeitura Local.
O prazo para execução das obras e serviços é de 180 dias a partir de hoje.
Você ouviu hoje, na Voz do Brasil.
Economia brasileira volta a crescer em fevereiro.
O governo quer salário mínimo de R$ 854,00 no ano que vem.
Brasileiros estão praticando mais atividade física e comendo menos gordura.
Todos os pacientes com HIV e AIDS passam a receber dose tripla combinada de medicamentos do SUS.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. Minuto do TCU.
O pescador artesanal é um trabalhador autônomo e informal. Para a preservação de algumas espécies, a pesca é proibida em determinadas épocas do ano. Nesse período, esses pescadores recebem um seguro-desemprego. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria no seguro-desemprego do pescador artesanal, o SDPA. Quem cuida do benefício é o Ministério do Trabalho e Emprego. O ministro substituto do TCU, Augusto Sherman Cavalcante, relator do processo, comenta os problemas encontrados.
Foram identificados pagamentos de parcelas
a indivíduos com outra remuneração ou percepção de renda, a pessoas falecidas, a requerimentos intempestivos ou inconsistentes, bem como pagamentos de parcelas em maior número do que as devidas.
Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.